2 Coríntios 5, versículos 1 a 10, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser vestidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o Senhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Glória a Deus. Então, nós concluímos aqui. Cada um pode dizer: sou o tabernáculo de Deus. Deus transformou cada ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador em seu templo, em seu tabernáculo. Nós sabemos, João 14, 1 a 3, que quando nós tivermos o nosso corpo mortal destruído aqui na Terra, nós, na verdade, estaremos vivendo. A morte é apenas uma transição, é uma destruição de algo terreno. Mas, na verdade, vivemos para assim recebemos um corpo sobrenatural e eterno, para ocupar um lugar, aquele lugar que Jesus disse: vou preparar um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, nós estamos aguardando esse tempo do tabernáculo terreno que eu gostei e assumimos lugar com corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus no tabernáculo celestial junto do Pai. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui, nesses 10 versículos de 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo explicando sobre essa transformação. E nós podemos ver o prazer desse servo de Deus em que aconteça o dia de que esse corpo mortal se transforme em pó. Porque a partir do momento que esse corpo mortal se transformar em pó, Jesus virá e transformará no corpo espiritual, corpo glorificado para habitarmos eternamente com Deus no céu. E só acontecerá no dia de vir essa transformação final. E só acontecerá se formos atados em obediência à palavra de Deus. Se formos rebeldes, também, quem estiver em rebeldia receberá um corpo espiritual, mas para a perdição eterna, para o sofrimento eterno. Então, nós precisamos ser atados em obediência a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas olha a aliança, meus irmãos. Deus habitava no tabernáculo, uma tenda feita por mãos humanas, o tabernáculo de Moisés. Mas era o jeito que Deus tinha para ficar no meio do seu povo. Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele chegou e disse, claramente, explicou tudo o que estava acontecendo. Em João 14, 6, ele anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele cumpriu a sua missão e voltou para junto do Pai. E o que aconteceu quando assumiu o seu trono à direita do Pai? Ele é fiel. Ele mandou o Espírito Santo, mandou o Espírito Santo da promessa e transformou cada templo no tabernáculo de Deus, no santuário de Deus. E cada crente, crente é aquela pessoa que se converte totalmente ao Senhor, obedece totalmente ao Senhor. 1 Coríntios 3, 16, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus, morada do Espírito de Deus, morada do Espírito Santo? E nós, quando estamos em obediência, nós dizemos: sim, Senhor, sabemos. Glória a Deus, Deus é glorificado através do meu corpo, através da minha vida. Jesus, meus irmãos, foi o primeiro homem a transformar-se no tabernáculo de Deus. Primeiro homem. Jesus veio, foi tomado pelo Espírito de Deus e o tabernáculo terreno, aquele prédio, já estava com os dias marcados. Jesus não anunciou, não sobrará pedra sobre pedra. E Jesus, falando da sua pessoa, disse que seria destruído, mas em 3 dias seria reedificado. Quer dizer, o corpo mortal iria para baixo da terra, mas em 3 dias ele voltaria com o corpo glorificado, corpo celestial, corpo espiritual. Jesus, no seu grande amor, o que ele fez? Ele deu essa mesma condição para todos nós, tabernáculos de Deus, santuários de Deus. Não podemos esquecer que o santuário tornou-se uma coisa estática quando Salomão construiu o templo, mas o santuário de Deus, o plano de Deus, não era que fosse uma coisa estática. O santuário de Deus, através do tabernáculo de Moisés, ele andava, ele passeava com o povo. E hoje, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus que anda pelo mundo, levando a glória de Deus. E nós somos esse milagre de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, ontem eu estava perdido, morto, condenado nos meus delitos, nos meus crimes, nas minhas infâmias, mas agora a graça de Deus me alcançou. E eu glorifico o Senhor através da minha vida. Eu recebi o favor de Deus. Isso acontece com cada um de nós hoje. Nós, quando obedecemos a palavra de Deus, nós andamos no favor de Deus. Andamos na graça de Deus e o tabernáculo. Aonde ele para, ali levanta-se a coluna da glória de Deus. Vocês já imaginaram? As pessoas observam sim. Elas observam. Se você andar em obediência à palavra, a nuvem da glória de Deus estará sobre você. O sinal de Deus estará sobre você. E as pessoas falarão alguma coisa. As pessoas falarão, você tem cara de crente. Você é religioso, você é religiosa. Não sabe me expressar direito. Mas ela sabe que há algo diferente ali. A glória de Deus fica sendo percebida pelos incrédulos. E aí fica o testemunho de que nós estamos sendo o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus precisa estar segundo a ordem que Deus estabeleceu. Precisa estar a serviço de Deus. E quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, aceitamos o novo nascimento, aí a glória de Deus nos acompanha para sempre. João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus disse, não pode talvez nascer de novo. E aquilo deu uma certa confusão na cabeça do mestre da lei, Nicodemos. E Jesus afirmou outra vez para ele, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. E ele disse para aquele homem ainda, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do espírito. Coisa linda. Tabernáculo de Deus. Ele vai sendo sofrado por Deus, para manifestar a glória de Deus por onde passar. E essa é a vontade de Deus, que nós estejamos no nosso dia a dia por aí, manifestando a glória de Deus. Vamos compreender um pouco mais desse tabernáculo. Nós vimos que o tabernáculo tem um átrio. O átrio é a parte externa. Jesus veio e disse, eu sou o átrio, eu sou o caminho. Mas o ser humano, ele também tem uma parte externa, que é o corpo. O corpo humano é o átrio, a parte externa. A parte que primeiramente é vista pela pessoa. As pessoas não enxergam a nossa alma, não enxergam o nosso físico, mas o nosso corpo as pessoas enxergam. É o primeiro testemunho da presença de Deus na nossa vida, é o nosso corpo. Olha a responsabilidade que temos com o nosso corpo. Vocês se lembram do visual lindo e maravilhoso, externo, que Deus deu ao tabernáculo, a sua cerca, a porta de entrada, a mobília do átrio, a roupa do sacerdote? O nosso corpo é o átrio. O átrio era o lugar do altar de bronze, onde se oferecia sacrifício pelo pecado. O átrio também continha a bacia de bronze para a purificação. O átrio aponta para Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho. E se nós nos identificamos com o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus crucificado, aí nós também passamos pelo sacrifício. Somos perdoados dos nossos pecados e somos purificados das nossas impurezas. Mas nós precisamos nos identificar com o Senhor Jesus, o poder de Deus. Assim como aqueles pecadores daquele tempo se identificavam com o animalzinho que ia ser sacrificado. Nós precisamos nos identificar com o Senhor Jesus. Precisamos formar um com Jesus. Por isso que Jesus é a cabeça da igreja. E nós temos o corpo formado por muitos membros. Nós precisamos estar em unidade. Quando acontece isso, essa identificação com o Senhor Jesus, nós crescemos na santidade. Nós crescemos na obra de Deus. Nós andamos com passos largos nos caminhos eternos. E tudo aquilo que Deus ensina, que Jesus ensina, que nos leva à vida eterna com Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o Cordeiro Santo que morreu por nós, algo novo acontece no nosso ser. Há uma transformação. Há uma transformação. Há uma metamorfose. Aliás, a palavra usada pelo apóstolo Paulo é justamente isso. Metamorfose. Transformar é usada a palavra metamorfose, de metamorfose. Apóstolo Paulo, Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está rogando aos crentes de Roma, aos romanos? Rogo pelas misericórdias de Deus que coloquem os vossos corpos no altar de sacrifício. Mas não precisa que vocês morram. Ele diz o quê? Sacrifício vivo, santo, quer dizer, puro, e agradável a Deus. Limpo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As questões do átrio, o nosso corpo, são coisas racionais. A palavra é bem clara. O homem, ele agia de forma lógica. Pegava o animalzinho e entregava racionalmente para morrer no seu lugar. O nosso corpo, também, nós devemos fazer de forma racional, pensada, com inteligência. O que acontecia lá no átrio era aquela expressão popular: toma lá, dá cá. Deus pega o teu animalzinho aí e dá-me a graça do perdão, a graça da purificação. E hoje, se nós analisarmos de forma racional, acontece a mesma coisa: o toma lá, dá cá. Toma meu corpo, Senhor. Mas eu preciso entregar já com o nosso bem. E o que acontece? Deus dá para nós graça, favor. O modo racional continua o mesmo. Deus não quer robôs. Deus fez um grande negócio com a humanidade. O maior negócio imaginado. O seu filho, para comprar todos os pecadores, com o sangue do seu filho. E comprar não para escravizar, comprar para adotar. Nós temos a adoção em Jesus. Que maravilhoso isso. Então, nós precisamos compreender que as coisas do corpo são racionais. O ato, a parte externa. Você pode ver que as atividades físicas, certos ritmos, certos tipos de ginástica, mexem com o nosso corpo de uma forma pensada. E por que não fazermos isso em relação a Deus de uma forma pensada? Porque nós estamos sendo levados como folhas pelo vento. O que acontece com a maioria da humanidade é isso. Deixa o seu corpo ser levado como folhas pelo vento. E a folha que é levada pelo vento, uma hora dessa ela vai sair no lugar errado. Vai queimar. Agora, quando nós fazemos a coisa racional, colocamos o nosso corpo na presença do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aí nós estamos cuidando adequadamente do átrio. E andamos no perdão de Deus. Andamos na graça de Deus. 1 João 9, porque se era fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos entregar o nosso corpo no altar do Senhor. Em Jesus nós somos crucificados. Em Jesus nós ressuscitamos. Então por que ter medo de nos entregarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Por isso que ele apela para o espírito racional. É a coisa mais inteligente que alguém pode fazer. racional. Deus nos fez racionais. O átrio é o lugar das coisas racionais, as coisas visíveis, as coisas palpáveis. Toma um poderinho e dá-me perdão, dá-me purificação. E hoje nós precisamos continuar agindo de forma racional, guiados pela nossa vontade, o nosso livre arbítrio. E assim nós andaremos na graça de Deus. Agora, se não fizermos assim, nós permaneceremos na ira de Deus. João 3:36 diz que aquele que não obedece permanece debaixo da ira de Deus. Por isso que nós precisamos ser, de fato, racionais com relação ao nosso corpo. Deus tem sido glorificado através do meu corpo? É uma pergunta que cada um deve fazer. Todos os cuidados que devem ser com o nosso corpo, é a primeira parte que todo mundo enxerga do padrão nosso, é a parte exterior. Se a parte exterior vai mal, imagina o resto, não é assim que como fala? Então nós precisamos tomar cuidado. Deus, ele é muito sábio na forma de cuidar de cada um de nós. Nos dá ensinamentos poderosos para que nós possamos mudar o nosso estilo de vida. O segundo aspecto, Jesus afirmou, eu sou a verdade. Só através de Jesus nós chegamos ao Pai, que é o santo lugar. E o santo lugar, relativo ao nosso corpo como tabernáculo, é a nossa alma, o nosso cérebro, a sede das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas decisões. O santo lugar, a alma. O santo lugar já é um lugar mais reservado. Já é um lugar que só eu e Deus sabemos o que tem ali dentro. O santo lugar só tinha acesso, era bem mais restrito, só tinha acesso ao santo lugar os sacerdotes e os sumos sacerdotes. O público já não tinha mais acesso ao santo lugar, era fechado. O santo lugar, ele é o lugar da comunhão com Deus e com a igreja. É o lugar de luz ou de treva, para que ninguém nos mente. Mas o santo lugar do tabernáculo só tem uma luz, a luz do candelabro, o menorá, que aponta para a luz de Jesus. O santo lugar também tinha um altar de ouro onde era queimado incenso. O incenso aponta para as orações. Nós temos aprendido bastante sobre as orações dos filhos e filhas de Deus. O santo lugar, meus irmãos, é um lugar. Hoje, se tratando da nossa mente, da nossa alma, é um lugar que está sendo muito banalizado. É um lugar onde tem servido pão da pior espécie, querendo que é o mesmo de pão em santo lugar, pão da comunhão, os pães da preposição. O santo lugar tem sido abastecido com pães de péssima qualidade, pães falsos, alimentos falsos, luzes falsas, essa oração falsa, o santo lugar. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer que estejamos com a nossa mente à disposição. O plano de Deus foi esse, para que nós tenhamos uma mente pura, tenhamos a mente de Cristo. E Deus não desiste. Jesus fala em Apocalipse 3, 20, eu que sou a porta e bato. Que porta é? Não é, eu não estou dando esse pãozinho no nosso corpo, não. Estou se referindo na nossa alma, fazendo um apelo racional. Se alguém ouvir e abrir a porta, como nós costumamos falar figuradamente, abrir o coração, eu entro e tenho comunhão, a comunhão santa. Cearei com ele e ele comigo. Eu que sou a porta. Jesus, meus irmãos, ele está sempre querendo participar, querendo transformar a nossa alma, a nossa mente, querendo que a nossa mente seja igualzinha à mente dele, que a nossa mente seja a mente de Cristo. Tanto que ele derrama dons pelo poder do Espírito Santo para transformar a nossa mente a serviço dele. Tanto que ele derrama em nós o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso vem através da nossa alma. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A verdade o santo lugar, a nossa alma precisa frutificar, precisa estar à disposição do Espírito Santo. Esse fica amor, esse fica a virtude de Cristo. Veja como é poderoso isso, meus irmãos. A alma é o lugar da verdade. A alma é o lugar da verdade. Cabe a nós aceitarmos somente a verdade divina ou a verdade maligna. A verdade que for deixada na nossa alma, ela frutifica. Seja bendita, seja maldita. Seja para a bênção ou seja para a maldição. Nós precisamos optar pela verdade de Deus. Por Jesus, a verdade. Estar enchendo a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento, o nosso coração. Deus quer que a nossa alma seja o lugar da única verdade. Ser, de fato, o santo lugar de Deus agir. O santo lugar onde Deus opera, dando sabedoria a nós, e nos usando para termos bênção em outras vidas, na vida de outras pessoas. A alma é o lugar da verdade. Por isso nós precisamos nos apegar à verdade. E por isso eu sou a verdade. Quanta injeção de falsidade está sendo lançada na nossa alma no dia a dia. Quanta injeção através de todos os canais de comunicação, através de conversas, através de falsos testemunhos, através de falsas doutrinas. Como estamos cuidando da nossa alma? Estamos alimentando com a verdade? O Espírito de Deus tem sentido bem com a nossa alma ao passear pelo santo lugar? Ele só encontra coisas agradáveis no santo lugar? Ele só encontra a comunhão santa? Só encontra a luz de Jesus? Ele só encontra o incenso da oração subindo a Deus de forma agradável? Nós precisamos aceitar a transformação de Deus. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz para nós: não vivam conforme os ditames do mundo. Busquem a Deus acima de tudo, pela Bíblia, pela palavra, e assim vocês terão uma alma transformada, uma alma sábia. E tendo essa alma sábia transformada, vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus descendo a nossa alma comparada para a obra de Deus, o santo lugar, ali onde acontecem as decisões. E as decisões devem ser guiadas pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus. E Filipenses 4:8, de mão se lembra, né? O que deve ocupar o nosso pensamento? Só coisas nobres, só coisas segundo a vontade de Deus, só coisas agradáveis a Deus. E por último, Jesus disse: eu sou a vida, o santíssimo lugar. É o lugar chamado espírito humano no nosso corpo. É só chamado por corpo, alma e espírito. O espírito é o santíssimo lugar. O sumo sacerdote, irmão, ele entrava no átrio, passava pelo ritual do átrio, a parte externa, o corpo. Ele ia para o santo lugar, passava pelo ritual do santo lugar, lugar íntimo lá com Deus. Ele só abria a cortina para entrar no santíssimo depois de cumprir o ritual, ou seja, estar salvado dos pecados, purificado no poder de Deus, ser passado pela comunhão, pela luz de Deus, pela oração, pela oração que é a conversa com Deus, que é a comunhão. Aí ele podia entrar no santíssimo lugar, lugar onde habitava o próprio Deus, a vida. No santíssimo lugar, Deus manifestava o quê? A sua glória, o seu poder. E o sacerdote ali estava naquele lugar maravilhoso, um lugar que um homem, um ser humano, só podia usufruir daquele privilégio uma vez por ano, mas estando em perfeita comunhão com Deus, senão ele seria fulminado. O santíssimo lugar, meus irmãos, hoje, o lugar da glória de Deus na nossa vida, por meio de Jesus, é o nosso espírito. O nosso espírito, como nós nos convertemos, ele é tomado por Deus, porque o espírito é sobrenatural. A única coisa sobrenatural que existe em nós hoje é o nosso espírito. O corpo e a alma são terrenos, mas o cinto foi Deus que deu em Rosaábio quando nós morremos, ou para ficar com ele, ou para a condenação eterna. Então, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus é espírito, então ele está falando da imagem e semelhança em espírito. Nós temos a imagem de Deus espiritual. E quando nós estivermos com Deus na eternidade, nós teremos essa imagem completamente restaurada. Mas o Santíssimo Lugar, meus irmãos, é algo muito especial. Ele só torna-se o Santíssimo quando nós aceitamos a salvação de Jesus. Daí o Espírito Santo de Deus vem, toma conta do nosso espírito, toma conta da nossa alma, toma conta do nosso corpo. E assim nós temos o tabernáculo de Deus. João 4, 23 e 24. Jesus fala claramente dessa identidade do Espírito humano com o Espírito de Deus, com o Pai. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que clareza nas palavras, o Santíssimo Lugar. Meus irmãos, por isso que nós às vezes demoramos algum tempo até alcançarmos a perfeita adoração. Às vezes você se fecha no seu quarto e você vai no sentido que você começa por onde? Pelo átrio. Primeiro você começa a colocar o seu corpo na presença de Deus, a sua vida material na presença de Deus. Depois você começa a colocar a sua vida intelectual, a sua alma na presença de Deus. E aí a glória de Deus vai tomando conta, vai entrando, vai passando pelo seu ser, pelo átrio, pelo santo lugar, e chega no Santíssimo. Aí você adora a Deus. Adora a Deus de uma forma muito especial. Isso no teu quarto, aqui na casa de Deus, em reunião. Sempre o processo é o mesmo. Não tem como alguém adorar a Deus só em espírito se o corpo não está consagrado, não está purificado, não está limpo do pecado. Não tem como adorar em espírito se, santo lugar, a alma não está com a luz de Jesus, não está na comunhão santa, não está se comunicando com Deus através da oração. Como adorar em espírito em verdade? Só tem um jeito. O tabernáculo completo, o ser humano por completo. Corpo, alma e espírito consagrado a Deus. Santuário de Deus. Deus é espírito. Nós somos a imagem de Deus em espírito. E nós só adoramos a Deus porque temos a essência de Deus em nós, o espírito humano. Daí, revestido pelo Espírito Santo de Deus, aí nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Como é maravilhoso isso, como nós entendemos, como passamos a viver. Porque sem essa adoração em espírito e em verdade, não há crença. As pessoas pensam que são crentes. Quando nós entendemos que somos o tabernáculo de Deus, somos o santuário de Deus, Deus habita em nós, e Ele tem que tomar conta das nossas três dimensões, corpo, alma e espírito, aí nós somos crentes de verdade. Aí nós somos agradáveis a Deus. Aí nós somos, de fato, pessoas que glorificam o nome de Deus através do nosso viver. O sumo sacerdote nunca, jamais, chegaria no Santíssimo sem cumprir o ritual do ato e do santo lugar. O crente nunca, jamais, adorará a Deus sem consagrar, sem santificar seu corpo e sua alma a Deus. Isso é muito verdadeiro. Precisamos buscar isso para a nossa vida de forma prática no dia a dia. E muita coisa mudará. Como é urgente isso? Deus, Ele espera isso. É o mínimo que Ele espera de cada um de nós. Porque Ele nos comprou com o sangue do Seu Filho, o Cordeiro, Santo, Perfeito e Imaculado. E glória a Deus por isso, meus irmãos. E Jesus, João 14, 6, Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é eterno, o grande eu sou, aquele que era, que é, que será eternamente. Jesus, Ele diz, não tem outra solução, não existe um atalho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais. Pode me apresentar milhares de outros candidatos a conduzir a vida eterna, mas ninguém será esse poder. Somente Jesus recebeu esse poder para nos levar até ao Pai. Ninguém chega à presença de Deus por inteligência. Ninguém chega à presença de Deus por obra. Ninguém chega à presença de Deus por mérito pessoal. Só chegamos à presença de Deus por consagração, consagrando corpo, alma e espírito a Deus. O tabernáculo era consagrado, era ungido, era servido com sangue de animal puro, inocente, era totalmente consagrado. E nós, o tabernáculo de Deus, somos também servidos com sangue do Cordeiro Santo. Estamos assim consagrados para o serviço santo, consagrados para a manifestação da glória de Deus. Mas nós precisamos fazer esse disco. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda do Senhor Jesus, até a vinda do nosso Salvador, o justo juiz. E ele diz: sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Nós temos uma responsabilidade com o tabernáculo, conservar. Se vocês olharem na Bíblia, a partir de Êxodo 25, todo o cuidado que o povo de Deus tinha na conservação do tabernáculo de Moisés. Era um exército do povo de Deus a serviço da manutenção do tabernáculo. Tudo era muito precioso. E nós temos tratado com preciosidade o tabernáculo de Deus para que as pessoas olhem e possam dizer: eis aí o tabernáculo de Deus, eis aí a glória de Deus. Nós precisamos ter um cuidado muito especial. E as orientações todas quanto a esse cuidado estão onde? Na Bíblia, a palavra de Deus. E como tomar todos esses cuidados? Lendo a Bíblia, recebendo sabedoria do Espírito Santo de Deus, orientação do Espírito Santo de Deus, no trato para com o tabernáculo de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Olhe para teu irmão e teu irmão e diga: você é o tabernáculo de Deus. Esse é o desejo de cada um de nós. Agora, ser de fato depende de cada um. Deus quer que cada um seja de fato o tabernáculo de Deus. Por mais bêbado que seja, por mais viciado que seja, por mais transeado que seja, Deus quer que seja o tabernáculo de Deus. Mas depende da decisão de cada pessoa. Eu tenho que decidir. Você tem que decidir. Deus não invade. Se por isso, esse só pode. Ele está apelando para a nossa inteligência, para a nossa razão. E nós precisamos aceitar. Amém?